dizer que este compasso de espera foi para, tanto quanto possível, permitir que estivesse alguém representante do grupo parlamentar do PAN, isto porque é um dos proponentes dos projetos de lei, e como estamos a falar de um texto conjunto, seria todo importante que os grupos parlamentares, nomeadamente estes que têm projetos de lei para este texto, a verter neste texto, que estivessem presentes. De qualquer forma, já está num tempo razoável, por assim dizer, de tolerância, e temos mesmo que começar, e por isso assim iremos fazer. Esta reunião resulta, em primeiro lugar, de um acordo tácito que ocorreu na passada terça-feira, na reunião ordinária, em que se colocou a questão de, tanto quanto possível, fazer com que os representantes dos grupos parlamentares que tinham projetos de lei sobre esta matéria se pudessem reunir e tentar chegar ao acordo sobre um texto conjunto. Assim aconteceu. Esses mesmos representantes deram conhecimento e deram conta que iriam reunir ontem à tarde, ao final do plenário, e nessa reunião, portanto, acordaram neste texto conjunto que aqui é apresentado. É nesse sentido que hoje reunimos para ratificar ou não, para aprovação e apreciação deste texto, e depois uma outra decisão, caso seja aprovado este texto conjunto, é a de haver posição unânime da Comissão em fazer com que este mesmo texto suba a plenário e faça parte do guião de votações de amanhã. Portanto, é este, por assim dizer, o historial da situação e a razão de ser desta reunião, e por isso começo inicialmente por perguntar aos proponentes, partindo do princípio que sim, mas é mais para ratificar esta posição do texto conjunto, se têm alguma observação a fazer e se estão de acordo com o texto que aqui é apresentado. Começo por perguntar pela ordem que está aqui definida na apresentação dos projetos. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, estamos de acordo com aquilo que foi falado na reunião de ontem entre os diferentes proponentes e parece-nos que estamos na condição de proceder à votação do texto de substituição. É um documento bastante simples, que só coloca a questão das datas, dos prazos e uma outra questão que nos permitirá um trabalho mais aturado relativamente à legislação em si, que levanta a questão da necessidade de um relatório recorrente relativamente às AUGI, porque uma das coisas que todos os projetos levantam, e o projeto Bloco de Esquerda ia também nessa direção, é não só a necessidade da lei estar em vigor para garantir a reconversão dos processos em curso, mas haver um processo de alteração legislativa e quanto mais informação para tal tivermos, melhor. Pronto. Relativamente às datas, são aquelas que estão inscritas, 2024, 2026, e foi acordado entre todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. No mesmo sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que da parte do PCP, estamos de acordo com o texto de substituição que é apresentado na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, só reforçar aqui um ou dois aspectos. De facto, esta lei já caducou em junho, nós fizemos audições em abril. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto em julho que incidia quer sobre as questões dos prazos, quer sobre as questões de um conjunto de outras propostas da legalização, das figuras de planeamento, nomeadamente através das unidades de execução. Este trajeto foi-se fazendo e aceitámos baixar sem votação este projeto, precisamente para limar alguns aspectos. E foi isso que aconteceu. Houve um acordo relativamente aos prazos e ao relatório anual. É óbvio que não ficou neste texto tudo aquilo que o PSD defendia e que entende que seria melhor que estivesse, mas o PSD acordou este texto. E, portanto, ele está em condições de ser votado. Outro aspecto diferente, que já aqui foi falado e que é importante, de alguma forma, aclarar, tem a ver com a possibilidade deste texto ser incluído ou não no guião de votações de amanhã. Pelos vistos, pelo que estavam a informar há pouco, é preciso uma unanimidade nesta reunião. E também, se não for amanhã, estavam a pôr a hipótese de eventualmente haver um prazo na semana seguinte ainda ser possível, coisa que eu não consigo de todo aferir se assim é ou não. Portanto, se por acaso não se colher essa unanimidade e não for possível introduzir no guião de votações, então temos que olhar para isto de há aspectos positivos, pode haver ainda uma melhoria mais alargada de alguns pontos, mas era preciso termos noção dos aspectos negativos, que é, neste momento, a lei não tem prazos, os prazos não extinguiram e os cidadãos estão a incorrer em ilegalidades, coisa que, obviamente, sem necessidade e é nossa obrigação garantir que assim não é. E, portanto, eu fazia este apelo para que possamos encontrar aqui uma solução de forma a, pelo menos, resolver este problema, sendo que passaram vários meses, é óbvio que todos têm que dar os seus contributos, todos quererão dar os seus contributos, também já houve algum tempo, houve certamente uma série de situações, desde as questões da interrupção dos trabalhos parlamentares às eleições autárquicas, mas, e certamente vários motivos para algum atraso, mas era importante garantir que pelo menos esta questão dos prazos era de alguma forma acautelada, e é isso que este texto acaba por garantir. Portanto, eu também queria ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria, sendo certo que, por nós, o texto está em condições de ser votado, sem dúvida que está, porque há um acordo para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado esse apelo, todos ouviram, naturalmente. E, neste momento é que seria o PAN, mas não continua sem estar ninguém, e por isso, partindo do princípio que esteve presente ontem na reunião, e que por isso terá acordado este texto conjunto, de qualquer forma teria a sua explicação aqui sobre a mesma situação, dado que não estão presentes. Portanto, passarei aos restantes grupos parlamentares, nomeadamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu tenho aqui apenas umas pequenas palavras de enquadramento, depois passarei a palavra ao deputado André Pinotes Batista, que é o deputado que tem acompanhado e acompanha este dossiê, mas apenas para enquadrar um bocadinho aquilo que foram as nossas preocupações relativamente a este tema. Bom, este é um tema muito importante, e de tal modo importante, que quatro partidos e bem apresentaram, e saudámos isso, aliás, em plenário, as iniciativas legislativas no âmbito das auges. E, portanto, isso é um ponto que fizemos, que saudámos, e que, atendendo, aliás, à relevância e à pertinência do tema, foi solicitado que descesse sem votação em plenário para discussão em especialidade. Porque todos entendemos na altura, e nós continuamos a entender ainda, e aliás foi o que ouvimos nas várias intervenções em plenário, que esta questão das auges era muito mais do que o prazo. Teríamos que, aliás, evoluir em matérias para simplificar, para tentar encontrar formas de poder resolver da melhor forma este problema das auges. E foi esse o entendimento, a razão pela qual, aliás, desceu sem votação. E o nosso entendimento, que creio que é consensual, que é também o entendimento de todos os partidos relativamente àquilo que é um processo de especialidade, que aliás está plasmado no próprio regimento, é que depois, quando deixa a especialidade, é dado um prazo aos diferentes partidos, e aliás, a todos os deputados que assim o entendam em processo de especialidade, mesmo aqueles que não fazem parte da comissão, neste caso de ambiente, de apresentar propostas de alteração àquilo que são as iniciativas que foram apresentadas. Bem sei que na última reunião foi colocada precisamente à consideração para que os quatro partidos proponentes se juntassem para apresentar um texto comum, por forma a que ele ainda pudesse ser avaliado posteriormente. Bom, e nós não temos nada contra isso. Os quatro proponentes, que a sugestão que o Presidente é fácil, que os quatro partidos o entendem, e que façam isso, nem sequer podemos invocar o que é que seja. Achamos até isso normal no processo de articulação parlamentar que existe sempre as várias forças políticas. Agora, o que nós não podemos é, e aqui não é só a questão desta iniciativa em particular, nem somente do Partido Socialista, é abdicar daquilo que são as regras normais de funcionamento, que é, e foi por essa razão, aliás, que nós fizemos dizer que é um processo de especialidade que tem que decorrer dentro da normalidade. E isto não vai decorrer dentro da normalidade. Isso era um ponto que a gente queria deixar sublinhado, porque não foi concedido um prazo para que todos pudessem apresentar propostas de alteração nesse âmbito. Portanto, desse ponto de vista, essa é uma coisa factual que existe. Agora, dito isto, obviamente, nós, e portanto não concordamos com este processo de especialidade, os termos em que correu. Mas, dito isto, não somos insensíveis àquilo que são também as preocupações, que nós próprios corroboramos e acompanhamos, de prolongamento, de prorrogação do prazo, ou de conferir um prazo, tendo em conta o vazio legal que existe. E é por essa razão que nós não nos vamos obstaculizar a que haja esse seguimento, que haja essa votação, porque entendemos que isso é pertinente. Agora, temos depois uma outra sugestão a fazer, se é que, acho que isso, esta reunião também serve para isso, não tendo sido possível fazer as devidas propostas de alteração e ir tão longe como nós gostaríamos, teremos aqui uma outra sugestão, que me parece pacífica, para também colocar à consideração dos vários grupos parlamentares. Portanto, primeira nota, não nos opomos. Segunda é que achamos, e daí as nossas reservas, que o processo poderia e deverá sempre, em circunstâncias normais e no futuro, decorrer noutro contexto e seguindo aquilo que é o que está previsto, os prazos para que os vários partidos apresentem propostas. Passava aqui a palavra com a sua autorização, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, saudar todos os colegas presentes. Não é de sumenos importância sublinhar aquilo que o meu colega Nuno Fazenda acaba de dizer. Ainda assim, como é patente na sua intervenção e também na minha, não queremos ser força de bloqueio para a resolução do problema que o Sr. Deputado do PSD muito bem elencou, que é o facto de existirem pessoas que estão, neste momento, com uma ausência de enquadramento jurídico, nomeadamente com o expirar de um prazo, numa situação que podemos sanar. No entanto, há uma decorrência que vem desta questão dos acordos tácitos e deste funcionamento, e não queremos mesmo problematizar, mas temos uma questão muito concreta, que tem a ver com o seguinte: a boa vontade dos proponentes, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD e do PAN, que se juntaram e conseguiram chegar a este texto final, é de saudar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha uma grande parte daquilo que foram o acordo a que estes partidos chegaram, mas nós não podíamos excluir, nem regimentalmente, e parece-me que até politicamente, e aqui digo com humildade, porque como é evidente quem manda é a maioria, nem sequer é o partido com a maior representação, julgo que não é avisado excluir politicamente também quem não foi proponente deste debate. Julgamos, e quero ser claro nesta matéria, que não foi de toda essa a intenção, portanto, quer-me parecer que houve aqui uma celeridade de se chegarem todos a um entendimento que nós saudamos, e portanto, não estamos a dizer que houve a intenção de isolar o Partido Socialista da discussão, mas o que resulta deste procedimento foi adotado foi exatamente isso. E isto fica plasmado porque o Partido Socialista tem um pedido de alteração a propor, que nos parece uma coisa razoável e atendível, que não desvirtua até o trabalho que foi realizado por Vossas Excelências, e regimentalmente tal está previsto. No nosso entendimento, a nossa proposta de alteração é tão equilibrada que, porventura, poderá colher a concordância dos demais deputados. Mas não temos a arrogância de saber à partida se terá ou se não terá. E, portanto, gostaríamos de formular esta alteração para perceber, não para arranjar nenhum tipo de problematização de todo, mas para perceber se podemos seguir da forma como fizemos e se de nenhuma forma a participação do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente, fica limitada nesta discussão. Em concreto, só para se perceber, quando eu digo que não estamos a tentar problematizar e que o facto de não termos tido iniciativa legislativa, o regimento prevê que possamos participar, não só os deputados que estão nesta comissão, como qualquer outro deputado, não nos oferece resistência àquilo que vem plasmado no artigo 1 da consonância dos quatro proponentes, nem no artigo 2, nem no artigo 57, naquilo que diz respeito aos prazos, quer sejam das comissões administrativas, quer sejam das delimitações, nomeadamente o 2026 e o 2024, e na questão que diz respeito à DGT, à Direção-Geral do Território, apresentar anualmente à Assembleia da República um relatório, nós estamos de acordo. Achamos é que a periodicidade é excessiva e defendemos que seja bianualmente, o que quererá dizer que no contacto entre a DGT e as autarquias, num ciclo autárquico, uma autarquia comunicará duas vezes em cada ciclo autárquico, parece-nos que haverá dados consolidados, é um processo que vem desde 95 e, portanto, Sr. Presidente, às vezes é preciso utilizar muitas palavras para dizer coisas muito simples. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer criar problema nenhum, está de acordo com a vastíssima maioria daquilo que os proponentes chegaram a entendimento, não tem nenhum problema com esta questão da reunião tácita ter decorrido, a não ser que isso represente que ficamos privados de participar, sendo que o nosso contributo é tão singelo que nos parece que não será obstáculo. Porquê é que temos esta cautela? Porque respeitamos os outros partidos e não temos a arrogância de achar que são obrigados a concordar connosco ou que são tentados a concordar connosco por pressão. Sr. Presidente, peço que compreenda que esta posição que tomamos é de salvaguarda de todos e não de criar nenhum tipo de embaraço. Julgo com algum bom senso político e alguma boa vontade conseguiremos sair daqui resolvendo todos os problemas. E a questão do guião de votações também não será para nós uma questão nevrálgica. Apenas queremos salvaguardar que, como nos foi comunicado aqui no início da reunião e que isso fique também em ata, que de facto basta o consenso dos membros desta comissão e não é necessário o consenso de todas as forças políticas, nomeadamente, como tive a oportunidade de dizer, dos deputados únicos ou daqueles que não têm grupo parlamentar. Se assim for, nenhum obstáculo, desde que as pessoas aqui todas estejam de acordo, se existir que se faça bem, porque aquilo que a gente não quer é ter pressa e depois fazer mal, que isso é o pior de dois mundos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e disponível para qualquer esclarecimento que seja necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra aos senhores deputados que porventura pretendam fazer uso, dizer só, em nome da Comissão, duas questões em relação ao que foi aqui apontado. Que é, vamos lá ver, a questão não é que houvesse uma regimentação daquilo que é o procedimento, ou que o procedimento fosse anti-regimental, não é o caso, porque se quando há consenso entre os diferentes partidos sobre uma alteração a fazer-se, desde que esse consenso seja exatamente nesse sentido, portanto, as alterações regimentais podem ser feitas. E foi o caso. Ou seja, na terça-feira, o que aconteceu foi que, perante uma posição que alguém apresentou como proposta, de haver uma reunião à posteriori desse dia, e tanto mais rápido possível, sobre esta mesma situação, onde estivessem juntos os quatro partidos proponentes, que depois apresentariam à Comissão essa mesma proposta de texto conjunto. Ora, isto não exclui ninguém, nem se trata propriamente de uma generosidade de fazer o que quer que seja. Trata-se, sim, de uma celeridade do processo, que era aquilo que estava em causa. A possibilidade de fazer com que este projeto, a verter num texto conjunto, caso assim acontecesse, como foi o caso, pudesse fazer parte do guião de votações para que a situação fosse resolvida agora, neste período de tempo, dado que se sabe muito bem que, entretanto, as próximas reuniões de plenário não serão por enquanto, e por isso há um período de tempo que se ganharia exatamente com este procedimento. Portanto, não se trata de nenhum atropelo regimental, propriamente, não se trata da exclusão ou de pôr de lado qualquer grupo parlamentar, porque isso teria sempre que ser discutido em sede de reunião de comissão, e assim está a acontecer. Trata-se, pura e simplesmente, e este foi o entendimento meu e da comissão, dos serviços, tratou-se precisamente de dar celeridade a um processo, e foi esse o único, digamos, julgamento feito pela minha parte e aquilo que foi a consideração em relação ao que foi apresentado. Posto isto, naturalmente que a decisão é consensual, o facto de poder ou não subir, caso seja aprovado este texto, poderá ser depois visto noutra perspectiva este lado consensual de fazer com que possa constar do próximo guião de votações da manhã, ou então, como é às vezes o que estava a dizer, já aconteceu, não é nenhum precedente aberto, porque ele já foi, se assim se pode considerar, de fazer aprovação de projetos, textos, no dia da votação final do Orçamento de Estado, na Generalidade. Fui informado que já aconteceu noutras situações, e por isso não quer dizer que não possa acontecer, mas isso não é uma discussão que eu agora queira travar aqui de maneira alguma, não importa quando. A questão que para amanhã é que é preciso esse consenso. E depois dizer que, e da minha parte não percebi exatamente, não sei se os restantes grupos parlamentares entenderam qual era a proposta do Partido Socialista, e gostava de haver descrita exatamente no sentido para que depois os outros grupos parlamentares possam ter considerações sobre essa mesma proposta.
Muito bem. Sim. Dois em dois anos. Muito bem. Sr. Presidente, só para... é o ponto 3. Então, se calhar, não sei se passaremos a palavra e depois... Sim, não, mas eu queria só então acrescentar aqui uma nota, que é, Sr. Presidente, relativamente ao que expôs, eu acho que ninguém questiona a boa vontade de todos. Eu acho que isso está claro, todos os que estão aqui à mesa. A única questão só, e também é factual, é que normalmente os processos de especialidade dá-se mais tempo, porque é assim, em qualquer iniciativa, projeto de solução ou especialidade, para que possam, durante um período, apresentar propostas. Mas creio que isso estará ultrapassável, e até creio que no futuro voltaremos a este tema, porque temos todos noção de que o problema das aulas não se resolve simplesmente com uma prorrogação. Nós vamos ter que voltar a ele para o melhorar. Eu acho que isso é consensual. Aqui percebo que é, no fundo, para tentar apagar um fogo. Dito isto, se nós queremos resolver mesmo, da nossa parte não temos nada a opor, pelo contrário, porque se o objetivo é acelerar tanto, é que vá a grande votação amanhã, porque senão, quer dizer, se nós queremos acelerar tanto, então, ao menos que vá já o guião da manhã, para não evitar que vá para as calendas. Quanto à proposta, o Sr. Deputado André Pinto Batista já deu nota? Muito obrigado.
Muito bem. Passo a palavra aos grupos parlamentares, que porventura tenham intenção. Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e eu espero com esta intervenção não fazer mais nenhum pedido de palavra também para que o processo decorra. Eu gostaria de dizer o seguinte, ainda relativamente a este texto de substituição. Os projetos, como foram dito, baixaram à comissão sem votação. E essa é, aliás, a forma até de nova apreciação das iniciativas, é de facto procurar dentre os partidos que tiveram iniciativa legislativa e encontrar um consenso. Eu creio que foi equilibrado neste sentido. Todos sabemos que há várias questões que precisam de reflexão e de intervenção relativamente às auges. Mas eu creio que aquilo que é, e aliás a nossa iniciativa só versava sobre isso exatamente por isso. Aquilo que era prioritário neste momento era assegurar que o instrumento que permite a reconversão destas áreas urbanas, que já tinha caducado, se mantém em vigor. Porque creio que isto neste momento é a maior dificuldade, que é os municípios não poderem avançar com os processos, eles estão parados, e não poderem avançar com os processos porque neste momento não há lei que permita que ter esse enquadramento legal. E não avançar já com os prazos só iria introduzir mais problemas aos problemas que já existem, e todos conhecemos e sabemos, de facto, são muito complexos, são morosos. Bom, não vale a pena estar aqui a fazer essa caracterização, todos sabemos do que é que estamos a falar. Agora, da nossa parte, por isso é que consideramos, aliás, e este é também o espaço, eu creio que ninguém pretendeu retirar a possibilidade de nenhum partido fazer dar as suas opiniões e de poder dar os seus contributos com propostas concretas relativamente ao que aqui está a ser discutido, tanto que a reunião de ontem, eu creio que foi divulgada para todos os partidos, todos souberam dessa reunião, não, foi só os partidos de proponentes. Estavam informados, pronto, está bem, mas é sempre um espaço aberto, digo eu, né? Mas pronto, todo mundo indo por aí. Bom, mas a questão que eu queria aqui colocar, a proposta concreta que o Partido Socialista faz, da nossa parte, não nos opomos, damos acordo a essa proposta e que possa ser substituído o ser anual por ser bianual, da nossa parte não vemos inconveniente relativamente a essa matéria. Sr. Presidente, eu gostaria agora de dizer mais dois aspectos. Um primeiro, para não estar a intervir novamente, se caso o texto seja aprovado na Comissão, e esperemos que seja aprovado e que haja as condições para integrar o guião de votações para amanhã, creio que é nesse sentido que devemos trabalhar, o Partido Comunista Português retira a sua iniciativa a favor do texto de substituição. Relativamente ao consenso, Sr. Presidente, eu queria só alertar para a necessidade de contactar todos os grupos parlamentares e os membros da Comissão, os membros, nomeadamente a senhora deputada não inscrita, também para esta questão do consenso para integrar o grupo, o guião de votações. Creio que era importante que houvesse logo, se essa referência, se houver esse contato prévio e essa referência for logo feita, eu creio que agiliza o procedimento. E uma coisa que eu me esqueci, que era prioridade, os prazos, eu acho que esta é a questão que existe, de facto, que haja esta intervenção para que os processos, pelo menos, não fiquem parados e que possam continuar a decorrer, e da nossa parte, obviamente, que há disponibilidade para discutirmos outras questões relativamente a esta matéria das auges, obviamente, disponibilidade para isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola tinha feito isso. Faça o favor.
Sim, eu não vou acrescentar muito ao que foi dito. Eu acho que o processo em comissão correu conforme os trâmites. Houve uma discussão sobre a forma de levar o processamento da especialidade. sendo que já existiram algumas audições, e isso também é importante, que reforçam a necessidade de prorrogar os prazos e reforçam também a necessidade de um outro processo legislativo que não está espelhado aqui, não é? Ou seja, as alterações que estavam propostas, havia algumas que versavam sobre outros artigos, mas que até tivemos o cuidado de não enquadrar, precisamente porque essa discussão não estava a ser tida. A discussão que foi tida na reunião plenária foi sobre os prazos e, de forma a não colocar ninguém de fora desta discussão, foi assim que a mantivemos. Foi concordou-se com a urgência dessa alteração do prazo, da reunião entre proponentes, que foi definida na própria comissão como sendo para amanhã, ontem, neste caso, após o plenário, e não houve, eu própria falei nas questões relativamente ao processo de especialidade, de marcação de propostas de apresentação pelos outros partidos, e isso não ficou como a questão que estava em discussão ali, mas sim como a necessidade de prorrogarmos os prazos. Relativamente, e isto só para se perceber, que acho que estávamos todos a trabalhar numa ideia que na altura pareciam estar todos os grupos parlamentares de acordo. Sobre a proposta feita aqui pelo Partido Socialista, não tenho nada contra obstar, eu acho que é importante termos a informação, se de facto é difícil a DGT apresentá-la de uma forma anual e é mais credível até e mais prático que seja de dois em dois anos, pois o que interessa é que a gente tenha essa informação para depois fazermos o processo necessário que decorre também dessas audições e que terá necessariamente que ter outras audições na sua sequência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E é, obviamente, para esclarecer aquilo tudo que já foi dito, mas tem que ser dito outra vez, não é? Isto era uma coisa lógica para tentar despachar, porque estas pessoas agora estão fora da lei, não é? Portanto, as pessoas que estão a trabalhar sobre isto neste momento estão fora da lei. E nós fizemos estas propostas antes do verão, portanto, foi na altura em que a lei acabou. Nós estarmos agora aqui só é porque isto demora tempo, não sei porque é que demorou tanto tempo, mas a verdade é que isto devia ter sido logo quando foi apresentado, que devia ter sido, quando nós apresentámos as propostas, que foi antes do verão, porque na verdade foi aí que o prazo acabou. E realmente não faz sentido estarem as pessoas fora da lei só porque nós não conseguimos meter isto aqui para fora, quer dizer, é uma coisa bizarra. Portanto, e a angústia era de repente isto ficar para as calendas por causa agora do orçamento. Portanto, era mais um mês que as pessoas andavam fora da lei, sem necessidade, é que depois podiam ser penalizadas por isto, porque formalmente estão fora da lei. É isto que estamos a falar. Mesmo que toda a gente tenha boa vontade, depois no fim do dia é isto que nós estamos a falar. Portanto, eu acho que isto era mesmo, foi daí todo o esforço, e acho que foi mesmo claríssimo que foi completamente dentro da boa vontade. É claro que a discussão do plenário foi muito mais abrangente, até porque nós tínhamos uma proposta que caiu e com nossa imensa pena nossa, porque facilitava os procedimentos, que era a questão da unidade de execução. E temos mesmo pena que tenha caído, mas eu percebo que não houvesse consenso sobre essa proposta. Era apenas uma simplificação do processo, não era tirar nada, era apenas dar mais um instrumento para se resolver. Não tirava nenhum, acrescentava. E pronto, não, mas de qualquer maneira, pronto, eu percebo, falámos, tentámos convencer os outros, não conseguimos, ficámos vencidos e ficaram estas duas como sendo consensuais, e ainda bem que são, no nosso ponto de vista, isto é para ser o mais rápido possível, mas não pensem nem por um segundo que houve aqui qualquer espécie de... Aliás, lá está, porque se falou na reunião da comissão que ia haver esta reunião e que íamos tentar consensualizar entre os grupos que tinham feito propostas, portanto foi isso, que era para haver uma proposta agora à comissão. Não houve nenhuma intenção que não fosse rapidamente pormos isto lá fora para as pessoas não andarem fora da lei. Não tem sentido. Ah, não, perfeitamente, não há problema. Eu só queria também alertar para a questão. É que o relatório que foi feito, que é um excelente relatório, os municípios tinham um prazo para cumprir, e se não cumprissem, não aceitava mais. E, portanto, foi uma coisa que foi... Por isso é que só temos 5%, só temos 14 municípios, porque os outros até estavam a fazer o upload. E quando aquilo fechou, fechou. Que não, portanto, o conceito aqui é que seja uma recolha de dados contínua até a coisa acabar. Se é bianual ou se é anual, não pode ser isto. De repente acabou a data e já não entra mais nada, porque não tem sentido. Ou seja, aquilo tem que ficar lá e tem que ir sendo alimentado até o fenómeno acabar. Nós, no fundo, é a tal ideia da política conduzida por dados. Nós temos de ter dados, não é? Que a pandemia nos faça esta ilusão. É preciso ter dados para a pessoa atuar. Nós, nas AUGES, não temos dados. Temos de ter dados. E aquele relatório é muito bom. É muito bom com a informação que temos. Falta é a outra. E ainda é muita que falta, portanto, temos que conseguir realmente e depois ter políticas conduzidas por dados, por informação. Por isso, para mim, isto é a base de tudo o que se vai fazer a seguir. porque se nós tivermos 20 municípios, 30 municípios, é outra coisa. Por isso, para mim, este relatório não é um detalhe, é uma coisa que pode esclarecer muito aquilo que se deve fazer a seguir, porque é bastante bom o relatório que nós temos, é bastante bom, é bastante bem feito, e a Direção-Geral está bem por ter feito aquilo, está muito bem feito, é muito incompleto. Portanto, eu acho que tudo o que possa ser para acrescentar isto e para termos isto sempre a correr vai ser a melhor maneira de acabarmos, porque os fenómenos são inúmeros e a lei não vai conseguir chegar a todas as circunstâncias, nem pouco mais ou menos. Cada auge é um fenómeno. Portanto, é mesmo importante termos isto assim a correr sempre. Por isso pode ser bianual, concordamos. Vamos é despachar isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas pediu a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real e aproveito para, na sua presença e a presença do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, para fazer um ponto de situação, não é? Ou seja, dizer que até ao momento todos os partidos, os grupos parlamentares que aqui expressaram opinião foram favoráveis a este texto de substituição, com um pequeno acrescento, ou uma pequena alteração, melhor dizendo. No ponto 3 do artigo 56A, o Partido Socialista propõe que, onde diz a Direção-Geral do Território apresenta anualmente à Assembleia da República, passe a constar bianual, ou seja, que seja bianual e não anual. É esta proposta que o Partido Socialista apresenta. Sim, é esta a proposta que apresenta. Dois em dois anos. Sim, é uma questão de redação, mas eu sento ideias, obviamente. Portanto, mediante esta informação, também tem sido consensual, pelo menos até agora, quanto eu ouvi, que este texto possa ser incluído no guião de votações para amanhã. Passo a palavra à deputada Inês Sousa Real, já tinha feito essa menção de querer intervir, e depois passarei ao seu deputado, está bem? Senhora deputada, faça o favor, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu penso que não estou com permissões para poder partilhar o vídeo. Penso que agora sim que já me conseguem ver em condições. Neste caso, da parte do PAN, dar nota que não obstante o texto consensual entre as várias forças proponentes, há matéria que ficou de fora do mesmo e que, no entender do PAN, não prescindimos da votação complementar dos artigos para os quais não houve consenso. Também, evidentemente, que entendemos que todas as forças políticas que integram a Comissão devem poder apresentar as suas propostas de alteração e não serem arredados neste processo e, portanto, nada temos a opor também quanto à metodologia já aqui solicitada também pelo Partido Socialista, mas dar desde já nota de que em relação pelo menos ao artigo 56 do PAN e 57, que respectivamente vêm criar o balcão de apoio e também a necessidade de existência de um outro relatório, que não prescindimos da votação desses artigos. Se necessário, depois posso fazer chegar os artigos em detalhe, porque não constam daquilo que foi a matéria consensualizada.
Sra. Deputada, deixe-me ver se entendo o que acaba de dizer, que altera substancialmente aquilo que estava a ser projetado. Portanto,
O PAN tinha na sua proposta, Sr. Presidente, a criação de um gabinete de apoio técnico, que não consta desta proposta de texto conjunto. Aliás, a proposta de texto conjunto foi-nos feita chegar através da Comissão e, portanto, não nos foi feita chegar previamente, pelo menos eu não a recebi previamente, estando arredada desta proposta de texto conjunto uma série de propostas que o PAN pretendia ver introduzidas na legislação, ou seja, sem prejuízo do consenso que se gerou em torno deste texto de substituição, continua a subsistir a algumas questões que, em nosso entender, são relevantes para este processo e, portanto, à semelhança do que acontece noutros processos legislativos, aquilo que queremos dar nota é de que nada temos a opor que se vote em conjunto, que se vote o texto de substituição, deixando cair da parte das propostas, pelo menos do PAN, os artigos aos quais são comuns ao texto de substituição, relativamente aos demais artigos que gostaríamos de ver à mesma votados em comissão, uma vez que, portanto, que não constam, que não houve consenso em relação aos mesmos, aliás, não, nem sequer houve pronúncia em relação aos mesmos, não obstante, já, até na discussão, na generalidade, ter havido uma sinalização positiva por parte dos partidos que iriam acompanhar, mas estranhamente eles não constam deste texto de substituição.
Já percebi a proposta. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, porque já tinha requerido essa mesma palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os deputados. Sim, da parte da CDS, portanto, damos total anuência no sentido e que se resolva, portanto, mais rapidamente esta situação e que está em condições, portanto, de subir a plenário, portanto, deixando esta referência também e no seguimento também já aqui foi referido, portanto, cada auge é uma auge, cada município, portanto, é um município, portanto, cada situação concreta é uma situação concreta, portanto, são situações muito complexas, com muita especificidade cada uma delas, e poderemos ir mais longe, mas ficará para futuro. Mas o que é importante agora é avançar em todo este processo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos, faça o favor.
Sr. Presidente, eu creio que a questão que foi colocada agora pela Sra. Deputada Inês Sousa Real tem uma resolução muito, muito simples. O PAN pretende ver as suas propostas votadas legitimamente, naturalmente, em todo o seu direito. A solução é, leva ao seu projeto de lei a votação na generalidade, volta novamente a ser votado na generalidade no plenário, porque ele não foi, é votado, e depois o resultado ditará qual é que vai ser a consequência, e não integra o texto de substituição que está aqui a ser apresentado. É esta a solução.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Sr. Presidente, só para tentar ver se todos nos entendemos e se este esforço de tentativa de suprir uma lacuna legal chega a bom porto. Como eu disse na intervenção inicial, o PSD já entregou a sua proposta em julho, um mês depois dos prazos expirarem e da lei perder a sua eficácia ou a sua atualidade. E agora, o que se estava a tentar fazer era conseguir suprir a questão dos prazos e também a questão do relatório, chegou-se a acordo a isso, e caíram uma série de outros aspectos que o PSD entende que são muito relevantes, como as unidades de execução, não é? E, portanto, tal como terão caído os do PAN e outros de outros partidos, também proponentes. O que eu, se calhar, me atrevia a propor, dado que ainda por cima conseguimos ter da parte do Partido Socialista, e compreendendo todos que o processo de especialidade não se extingue, obviamente, nos partidos proponentes, aqui a tentativa de tentar aduzir aqui a este processo e a este texto comum um contributo, e isso é aceito pelos demais, e isso consegue fazer-se uma elaboração imediata desse texto, e conseguimos a unanimidade para ir a plenário votar isto e suprir então esta necessidade, que realmente prejudica gravemente os cidadãos que se veem ultrapassados pela atualidade da lei e, portanto, precisam que esta Casa seja ágil a suprir esta necessidade. O que me parece que podíamos todos fazer e que me atrevo a propor era, de facto, acompanharmos todos este texto comum sem prejuízo de iniciarmos de imediato um novo processo legislativo para suprir todas as necessidades que o projeto do PAN tinha, que o projeto do Bloco, do PCP, do PSC tinham, para discutirmos os outros aspectos. Se pusermos, neste momento, julgo eu, em cima da mesa, a votação de uma série de ideias, também o PSD também, como eu disse inicialmente, e a Sra. Deputada Filipa Roseta reforçou, nós temos aqui aspectos que não conseguimos, nesta reunião de consensualização, convencer as demais forças partidárias da pertinência ou do ajuste que faria sentido ter neste texto de lei já. Se cada um começar realmente a tentar pôr isso à votação, eu julgo que acabamos por entorpecer aqui um processo que poderia ser mais ágil, E mais eficaz. O PSD também entende que há aspectos que aqui ficaram de fora que devem constar da lei e devemos iniciar imediatamente esse debate com essas vertentes. Mas se conseguimos dar agora os passos necessários para suprir a questão da data e para suprir a questão do relatório, que já aqui entendemos que, até com este contributo do Partido Socialista, pode ser então de dois em dois anos para que as coisas sejam mais consolidadas, então nós deveríamos avançar e ter a capacidade de fazer isso já. É só a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Sim, Sr. Presidente. A discussão que estamos a ter agora aqui também foi falada ontem, no sentido de garantirmos a prorrogação dos prazos. Há várias matérias, que não são muitas, mas que também complicariam um pouco o processo, que já está complicado só na prorrogação dos prazos, que discutimos que não colocaríamos em cima da mesa neste momento, porque o interesse é o prorrogar o prazo, garantir que as pessoas conseguem ainda aplicar a lei. Nesse sentido, quer as unidades de execução, quer outras propostas também a nível de informação do PSD e também as do PAN, não estão vertidas no texto conjunto, porque todos e todas acordamos que queremos prorrogar os prazos e queremos fazer um processo de especialidade com mais informação. Quer o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista também levantaram questões que querem ver expressas na legislação, mas que sabemos que é um trabalho tão complexo que não consegue ser feito neste curto período. E, nesse sentido, podemos iniciar um outro processo que não vai propriamente à votação final amanhã, mas que garanta esse compromisso desde já. Eu, sinceramente, regimentalmente, não sei como é que isso se procede, e, ao mesmo tempo, garantir a votação de uma lei que sai da Comissão de Ambiente, que garante que os prazos estão prorrogados, enquanto nós também trabalhamos no outro sentido. Não complicando uma questão que me parece que já estava consensualizada.
Sr. Deputado André Pernal Batista.
Sr. Presidente, vou ser super sintético também no sentido de agilizar os trabalhos. Nós estamos aqui à procura de uma coisa, e quando dissemos que não vinhamos no sentido de problematizar, não vinhamos mesmo e não sabíamos ainda desta nova problemática, que é o máximo denominador comum entre nós. E o máximo denominador comum entre nós já aqui foi encontrado. E se já foi encontrado, há uma questão concreta das pessoas que não vai ficar sem resposta. E aquilo que eu queria, saudando necessariamente a intervenção da deputada Paula Santos e também do PSD, que esclarecem, mas ali é cabal o que é que pode acontecer, o apelo que deixávamos era o seguinte: não estamos a formular esta proposta, estamos a deixar como sugestão. Nós podemos vir a criar um grupo de trabalho sobre esta matéria para irmos todos mais profundamente na nossa visão sobre os outros problemas que não são este imediato da resolução e da prorrogação dos prazos. E, portanto, se assim for, nós podemos, numa próxima reunião, e não temos que buscar sequer hoje, o que nós não podemos ultrapassar é aquilo que a deputada Paula Santos disse. Isso é que é inultrapassável. Se temos pressa em resolver um problema de forma eficaz, que é a prorrogação dos prazos, tem que ser desta forma e tem que ser com o consenso de todos. Relativamente à posição que cada grupo parlamentar tem, e naturalmente tem, não entra dentro do máximo denominador comum para já, mas pode no futuro, com trabalho conjunto, certamente chegarmos até com diálogo a termos uma melhoria da lei. Agora, não é isso que estava aqui em causa hoje, no nosso entendimento, e portanto era de aproveitar no entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista para resolvermos desde já esta questão dos prazos, e depois evidentemente vamos às outras questões e dizer até que o facto de ter decorrido assim para resolvermos um problema não nos afasta de algumas sugestões que foram dadas por outros partidos, porque temos essa capacidade de diálogo. Agora, não será é hoje que vamos discutir as unidades de discussão, apesar de acharmos uma ideia interessante, porque a forma como elas venham a ser aplicadas pode ou não ter a nossa concordância, mas terá que ser hoje que resolvemos a prorrogação dos prazos, e da parte do grupo do Partido Socialista tem a nossa disponibilidade e terá o nosso voto favorável, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar a nota de pano, não prescinde de integrar o texto de substituição, até porque, com todo o respeito pela senhora deputada do PCP, não me parece que a solução que tenha vindo a apresentar seja uma solução séria, tendo em conta o consenso que se procurou alcançar nesta comissão e também na reunião do grupo de trabalho. No entanto, tal como regimentalmente tem sido e até a própria prática da Assembleia da República tem permitido, iremos ver da nossa parte a possibilidade de evocar ou não estes artigos depois em sede de plenário, e não obstacularizaremos a que seja votado hoje este texto de substituição e as propostas de alteração do PS. Portanto, da nossa parte podemos avançar na votação e não temos nada contra, iremos ver depois regimentalmente o que é que poderemos fazer em relação às restantes normas.
Muito obrigado. Desculpem. Muito bem. Atendendo às diferentes intervenções e da parte da Comissão que pode haver, da parte da Comissão, a única coisa que pode haver é o registro das afirmações de cada um dos senhores e senhores deputados. Portanto, isso fica registado, está em ata, e por isso a continuação do trabalho será algo que depois há este comprometimento daquilo que foram as declarações de cada um. Para o caso, e concretamente o que importa neste momento para a Comissão, é aprovar este texto de substituição, que me parece, depreendido das palavras da Sra. Deputada Inês Sousa Real, o PAN também subscreve este texto de substituição e, portanto, mantém a sua posição sobre o texto, independentemente dos caminhos que possa percorrer de seguida de uma forma mais individual enquanto grupo parlamentar. E, por isso, penso que estamos em condições, até porque o tempo urge, estamos em condições de fazer a votação inicialmente deste texto conjunto e depois a votação também para poder ser integrada amanhã no guião de votações. Creio que estamos em condições de fazer sobre o texto conjunto com a alteração proposta pelo Partido Socialista, que diz que o artigo 56A, no ponto 3, passa a ter a seguinte redação: a Direção-Geral do Território apresenta de 2 em 2 anos à Assembleia da República, certo? E o resto manter-se-á tal qual como está. Portanto, com esta alteração, quem é que vota contra o texto conjunto? Se há alguém que vote contra, obviamente. Não registro nenhum grupo parlamentar. Quem se abstém? Também não é o caso. Isto significa que o texto de substituição foi aprovado por unanimidade. De seguida, coloco à votação a questão de este texto de substituição ser integrado, ou pelo menos fazermos as demarches necessárias para que assim aconteça, ser integrado no guião de votações de amanhã. Alguém se opõe a que seja constante do guião de votações, tanto quanto possível, de amanhã, este mesmo texto de substituição que agora foi aprovado? Algum grupo parlamentar se opõe? Não é o caso, é consensual, assim se fará, com uma ressalva. Será contactado o Grupo Parlamentar dos Verdes, que não estava presente, e será contactada a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que também não estava presente. Com a anuição destas duas partes, será feito desta forma e seguirá aquilo que está estabelecido para amanhã fazer parte do Grande Votações.
O PCP retirou.
Sim, agora desculpem, peço desculpa. O PCP retirou a sua proposta individual. Dos outros partidos também assim acontece?
O Bloco de Esquerda também retira.
Também. O PSD?
De igual maneira.
Igualmente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, PAN?
PAN também retira.
Também. Muito bem. Pronto. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença e agora vamos para o plenário e até uma próxima. Muito boa tarde.